Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Foi seu amor por mim.
Foi seu amor por mim que o conduziu a mim.
Misericórdia terminou. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Ouvintes, são duas perguntas entre muitas outras que foram feitas ao profeta desta era, William Marion Brenner, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, no mês de agosto de 1964. A misericórdia terminou? Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Pois bem, quanto à misericórdia, diz o profeta que existe uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. E muitos têm atravessado esta linha entre a misericórdia e o juízo. Para os tais não há mais solução. O rico que teve ao pé de sua mesa Lázaro, mendigo, atravessou a linha da misericórdia. Ele é o mesmo mancebo de qualidade que rejeitou a misericórdia, prosperou e disse: regala-te, ó alma, enquanto Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa. Ele pediu ao pai Abraão que fizesse com que alguém viesse de lá para pregar para os seus irmãos, para que eles também não atravessassem aquela linha. Mas Abraão disse: lá tem Moisés. Moisés já tinha ido há muito tempo. Mas isto quer dizer, lá tem a mensagem. Há muitos querem que alguém ressuscite para nos dar fé, para pregar a fé para nós. Mas isso é contrário às Escrituras e contrário à própria mensagem do profeta. É que, estando dentro da misericórdia, o homem sendo apanhado dentro da misericórdia, esteja acontecendo o que estiver, ele estará salvo. É o caso de Raabe. A cidade, as muralhas estavam indo por terra, mas ela havia pedido misericórdia, alcançado a misericórdia, e mais do que isso, ela ficou debaixo da misericórdia. Então não importa o que haja de acontecer, o importante é estar na misericórdia de Deus. E o profeta então responde categoricamente: nunca pense nisto, que a misericórdia terminou. Somente permaneça certo, fazendo tudo o que você pode até que você seja tomado. Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, eu estaria fazendo simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento agora. Então você veja o que você está fazendo agora. Simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta. Isto quer dizer que, estando em problemas e dificuldades, você precisa do Cristo que salva. Você precisa de misericórdia.
Pecador, eis o teu Senhor.
Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? É a outra pergunta feita ao profeta desta era. A resposta é simples. É curta. Leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore. Esta pessoa que fez a pergunta, como aprofundar no amor de Deus, naturalmente estava sentindo necessidade disto. Ela não fez simplesmente por curiosidade, para ter conhecimento através do profeta, ou para colher apenas a sua opinião, seu parecer sobre o assunto. Ele disse o que qualquer um verdadeiro homem de Deus diria. Leia a palavra de Deus e ore. Agora, este leia a palavra de Deus, todos sabemos que é a Bíblia Sagrada. Isso está nas placas, nas entradas das cidades hoje, em automóveis. Leia a Bíblia. Mas nós sabemos também que a Bíblia nunca foi lida em todos os tempos como tem sido lida agora. Tem havido maratonas, incentivos, prêmios na televisão e em tudo quanto é lugar, nas igrejas, para ler a Bíblia, o que é muito bom. Mas ela é lida de uma maneira religiosa, através de um espírito religioso, ou então através de um espírito curioso, de aumentar conhecimentos, porque inegavelmente é a maior fonte de conhecimento geral que existe no mundo, escrito até hoje, é a Bíblia Sagrada. O homem pode ser douto como for, ele não está completo se ele não leu a Bíblia, porque a Bíblia é a maior fonte de sabedoria que existe. Isto sem encarar o prisma religioso. Mas se obtém tudo através da Bíblia. Agora há uma maneira diferente de se ver a Bíblia. Muitos viram a Jesus pessoalmente. Uns viram por um prisma, outros viram por outro completamente diferente. O teólogo, o sumo sacerdote, disse que ele era príncipe dos demônios, enquanto que o pescador iletrado disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Isto era a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. É a revelação através da qual a Bíblia deve ser lida, ser vista, não é pela carne nem pelo sangue, mas sim pelo Espírito. Então, cumprir-se ao que está escrito, que a letra mata, porém o Espírito vivifica. Quando ela é olhada através do Espírito, o autor dela, então ela vivifica. A igreja de Corinto era uma igreja cosmopolita. Isso quer dizer que tinha gente de várias partes e havia muitas pessoas que falavam mais de uma língua, poliglotas, e havia todos os dons nela e, por isso também, todos os problemas nela. Era uma igreja completa de problemas, de confusão, mulher falando na igreja e gente se embriagando na ceia e até o afilhado abusando da madrasta, da mulher de seu pai. e outras coisas assim, e crentes carnais, e política, um dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Os que falavam que era de Cristo falavam politicamente também. Já visto que Paulo ocupou mais tempo com a igreja de Corinto do que qualquer outra. Ele escreveu duas cartas com muitos capítulos, mas foi nela, em 1 Coríntios capítulo 13, que ele falou, explorando o que ela possuía. Ela falava a língua dos homens, ela falava a língua dos anjos, ela tinha caridade. Ela tinha essa caridade olhada por um prisma. Ela dava esmolas, porque caridade, que quer dizer mesmo amor, não é esmola propriamente. Então ela falava tudo isto e dava bens para os pobres, e sacrificava-se, e lá havia um sino que batia, que tinia. E ela conhecia os mistérios, e toda a ciência, ela era rica. E ele, sendo uma pessoa dotada de tudo isto também, disse, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, o que ela tinha demais, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que ele tivesse toda a fé, curar cegos, aleijados e coisas assim, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, amor, ágape. É o que faz a diferença? É o amor ágape, não é esse amor filho que nós dedicamos à mulher, ao homem, ao pai, à mãe, aos filhos. E Paulo continua dizendo, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ele está falando do amor ágape, o amor de Deus. Ele diz, este amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, com o fracasso dos outros, com a pobreza dos outros, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ele excede todo entendimento. Esse é o amor ágape que aquela pessoa estava desejando. Agora, a resposta diz, leia a palavra de Deus e ore. Leia a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Se você lê Atos 2:38 através do Espírito, você encontra a resposta para Mateus 28:19. Então logo você vai querer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você começa assim a dar os primeiros passos para se aprofundar no verdadeiro amor de Deus. Se você ler a Bíblia pelo Espírito Santo, você vai ver o Filho no Pai, o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Você vai ver que Jesus é o Alfa, é o Ômega, e que Ele manifestou o nome do Pai aos seus. E por isso, Pedro e os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso tem que ser pelo Espírito Santo. Agora, é claro que tem gente que sabe até onde está escrito canivete na Bíblia. Prefeito, e não sei mais o que, e nunca viram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles podem ver uma pulga no lençol, mas não podem ver um elefante. Eles enxergam uma pequena coisinha ali, intelectualmente.
Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está na Bíblia do tamanho de um elefante, e eles não podem ver. Isto quer dizer que estão cegos. Ler a Bíblia dessa forma não faz diferença nenhuma. Você está lendo um livro a mais na sua vida. Mas ler pelo Espírito Santo, o capítulo 2 de 1 Timóteo, a partir do verso 9, modifica uma mulher completamente. Ela se aprofunda no amor de Deus se ler pelo Espírito Santo. Daí então, o que nós encontramos nessa resposta é que isso se torna uma experiência que você não pode falar sobre, porque não existe amor igual.
Oh, quisera bem poder falar de Cristo, de um amigo verdadeiro, justo e bom, e dizer do que Ele fez por minha vida, e que todo mundo ouvisse em alto som. Ninguém tem amor igual a Cristo, ou nem mesmo o afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigo quando Cristo me encontrou para me salvar. Os seus braços me cercaram com desvelo, consertou-me os passos, fez-me caminhar. Ninguém tem amor igual a Cristo, ou nem mesmo o afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual.
Então agora você pode receber também, ouvindo pelo Espírito, o que a Bíblia deu, o que a Bíblia dá, o que a Bíblia dará. A Bíblia deu salvação. A Bíblia dá sustento para a salvação. A Bíblia dará a recompensa eterna, o arrebatamento. A Bíblia dá cura divina. A Bíblia dá paz, segurança interna. Às vezes o exterior está se corrompendo, está abalado, mas há uma fagulha, há uma estaca aí dentro. Isto é a Bíblia que dá, porque ela é a espada do Espírito, e quando o Espírito a usa, ela dá tudo isto. Ela não dá religião, ela não faz isto, ela dá o poder de Deus. Deus te abençoe agora, com todas as bênçãos da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Deus é singular, de
amastes tu.